Audiobook grátis apresenta, Y Estou Cansado. Nós tínhamos chegado cedo à exposição. A visita fora demorada a meia dúzia de salas. Havia muita coisa que ver de útil que não se via bem e muita coisa frívola que os expositores mostravam abundantes de detalhes demovados. Depois, fora havia poeira. Nós sentíamos poeira nas roupas e nas mãos. Sentámos a custo no bar. E a conversa variada daquela gente enervava. Eu cá, dizia um sujeito pançudo, não acredito na indústria nacional. Mas, Praxedes, indústria nossa contudo de lá. E como os fósforos. A indústria ciura sem molhar o palito feito lá na massa fosfórica também taleia. E os fósforos de duas cabeças? F a fez, brincas. Pois olha, se há tanta indústria, por que não se industria os negociantes a vender os produtos como nacionais? Porque há muitos Praxedes no mundo. Mais adiante um grupo de senhoras e uma pequena magrinha comentar, um chapéu de palha de banana. Que exotismo! E preferível a Iruta. A quem o dizes? O cansaço e as palestras em de redor punham-me de mal humorístico e eu começava a notar defeitos. A irritar-me contra a poeira, os pavilhões por acabar. A falta de mais divertimentos. As falhas da grande obra apareciam e augmentavam, e naquele entardecer feito de seda rosa e seda azul o incompleto do trabalho surgia insuperável. Ergui-me. Traço Ju e vais lazer? Vou jantar, deixas a exposição? Deixo. O meu amigo sorriu, traço aposto que estás a achar o Cerlamen, a tua cidade maravilha, um pouco menos brilhante. E um resultado da fadiga e do enervamento das palestras sem significação. Não só. E o resultado da hora. Ao cair da noite, meu caro, o sonho mais belo é tristemente lamentável, há poetas que sentem vontade de chorar a essa hora turva como um copo de absinto. É os próprios animais olham com saudade a ausência do sol. E pelo menos uma hora literária. Desce Vênus na opala dos céus e canta-se a Ave Maria, mas fica um instante mais, para que? Não igual esse te lembras da tragédia grega de Eschilo. Há na noite escura uma sentinela espera. É a sentinela anseia pelo brilho de um fanal que lhe notícia a queda de Troia. Um lanal. Um fanal. Grada ele. A luz sempre foi a portadora de todos os sentimentos, porque a luz é a vida e a vida é o sol. Toda a terra prende avaramente pedaços de luz, e são luz as pedras preciosas e são luz as flores e tudo é luz, até a própria treva, que não existiria se não houvesse a luz. O mito de Prometeu descobrindo logo perpetua-se e hoje todos os progressos humanos grandiosos anunciam-se pela alegria eta luz. Nunca viste iluminar-se a exposição? E o anúncio aos astros de que aqui ficou um pedaço do sol. Não partas. E garanto que a lua tristeza passará, os nervos cansados se galvanizarão e de novo admirarás. Fica. Fiquei. Era uma impressão a sentir. Naquele momento indeciso em que a atmosfera se tornava de violeta e a luz fugia do céu, parecia que os palácios brancos, os gramados verdes, o friso ondeante do mar se envolviam de uma imponderável tristeza. A natureza em terra, num único tom de âmbar gris, diluía-se numa vaga aspiração melancólica, e na própria turba, o arrepio da hora transformadora punha cansaço e um vinco de individual tristeza. As sombras desciam do bloco negro das montanhas, estendiam-se em tarlatanas pesadas e gema ascendendo da terra aos espaços, de modo que terra já estava quase apagada e ainda a primeira palpitação de uma estrela tremula, havia bocejos de sono ocaso cor de lilás. De repente, ponto no pavilhão da Sociedade de Agricultura bateu na treva beirando a frontaria uma descarga de luz a estender um friso de iogo. Logo adiante, no pavilhão do Distrito Federal espolcaram 8 lampadas eleuricas. Era como um ataque de guerra. Ao fundo correu no Palácio das Indústrias a escala infindável das lampadas. O pavilhão anexo de Portugal ardeu, perto o teatro fulgurou, mais além. As lampadas abriram nos bars. A conquista luminosa se fazia cerco. Um animal misterioso surgira do solo e ia estendendo os lentáculos, acariciando as cúpulas, rastejando no ar uma cauda de escamas ardentes. 2 minutos depois era a cidade luminosa. Nas ruas amplas o gás em candelabros de 3 bicos e as lampelas elétricas de uma fixidez daço faziam o dia. Ladeando as ruas, balançavam-se interminavelmente GR. Naldas e festões de lampadas LRD Sul DRL igual 28 IOMPR e cinematográfico e sete tricas. Nos canteiros, em meio das plantas, nos balaustres dos jardins, beijando a relva, ou pendendo do arvoredo, vivia a reticência cor de sangue, cor do céu, cor de esmeralda, cor de leite de outras lampadas. A luz vestia inteiramente os pavilhões de fulgores de sol, talcheava doiros palácios, punha vibrações de labareda no ambiente, espalhava no céu um opaco reflexo de chama enorme, mergulhava na água baloiçante da enseada e, como que repercutia além, para fora, para o outro lado, por todo cães, pela cidade adentro, ardendo em outras mil lampadas ardentes. Então, comecei a andar sentindo-me como um personagem de Wales, a fazer uma longa peregrinação dentro de um diamante colossal que desafiasse o fulgor e o tamanho do gramogol. A luz fazia-me como um ambiente de pompa, em que cintilavam diluídos e contundidos todos os minerais do mundo. Era um pesadelo do Oriente, um sonho de Opir e de Golconda imponderável. O céu parecia feito de hematites com um negror brumoso que se tocava de tons verdes e lustrosos como as pedras da Amazônia. Cada guirlanda de lampadas era uma escala de cores, cada grande lampada um gong de luz, cada pavilhão um tremendo acorde de cintilações. A exposição inteira era a Sinfonia do Sol, a Marcha Gloriosa à Estrela, com cavaleatas de walquirias em fogo, trinos e murmúrios de fadas de fogos falus e de gnomos cambiantes, procissões e candelárias de anjos brancos, coros de arcanjos estrechocando eládios de ouro e de cristal. No incendiar da luz tudo se embelezava e emimava. O mar era como um tecido maravilhoso que ondeasse e adejasse o peso de pedrarias ignoradas. A noite estendia-se como uma tapeçaria trabalhada por artistas de Istambul para os espasmos sensuais de um sulão orgíaco. Os pavilhões por acabar, os restaurantes, os palácios rutilavam. Cada luz era por si só um conjunto de emoções, o conjunto das luzes dava aquele amplexo da eletricidade nas trevas, não o tom chinês de uma corrida de balões dancarimantes, não o ar exquisito das fezlas luminosas dos ritos judaicos, não a sensualidade expressiva de uma iluminação veneziana, mas o aspecto inédito de uma torrente de brilhantes que jorrasse do céu uma infinita variedade de brilhos, desde a porta monumental, onde sarabandam todas as cores, até a montanha negra que aos milhões de releixos parece um formidável topázio cor de fogo. E era positivamente um deboche de colorações, uma porneia de tons incandescentes, um vulcão de arco-íris. Na porta monumental, porta de Bizâncio como feita de laca, havia luzes vermelhas com o surdo esplendor das granadas e o sangue quente dos rubis da Birmania, luzes amarelas no alciais igual 65 segadoras com taiscar dos diamantes do cabo e a opaca luz das luachelas, feitas de madrepérolas e de conchas, verdes do sombrio das turmalinas e do desmaiado das águas marinhas, roxas do roxo azul das amelistas. E nesse braseiro de gemas carbunculantes a luz do mercúrio tombava em cascatas de adularias, de safiras. De reflexos de lápis lazuli da Siberia ex, triado doiro. Dessa apoteose de vitral mágico como que nascia todo o esplendor da cidade maravilha. As opalas, as sardônicas, os crisóprasos continuavam as reticências luminosas pelos canteiros floridos as esmeraldas, as safiras, os diamantes subiam em trepadeiras, em arorescências fanlásticas pelos pavilhões acima, e o chatealdo reproduzia a cambiante inicial do frontal versicolor, jorrando num redemoinho de espumas, cascatas cor de vinho de Chio e cor de vinho de Siracusa, espanejamentos doiro líquido, revérberos aurorais de lurmalinas rosas, de prata, de esmeraldas, de jacintos, esplendia de súbito. Icebergs diamantinos. No turbilhão de luz a feira agitava-se. As vestes das mulheres, os chapéus vistosos, o corte severo do traje masculino aquecidos, esfregados. Embebidos de tanta luz, lembravam uma exquisita mascarada, um quadro de fantasia em que se englobassem os apetites de luxo de várias raças. É as orquestras tocando, as tibandas militares fazendo soar os melais, os gritos desencontrados da turba pareciam as vozes de todas aquelas luzes. Andava-se numa embriaguez de olhar, numa fascinação de rebrilhos, numa visão de íris quebrados. Como deixar a Catedral da Chama? Quanto mais os olhos viam, mais queriam ver, e quando cansados estavam da violenta ardência, havia sombras quietas onde os lampiões ingleses espalhavam mornos mistérios. Quando se fartavam do arabesco contínuo desses lampejos suaves, de novo se voltavam para as aureolas rutilantes dos pavilhões. De repente, porém, alguém gritou: "O fogo! Uai, começar o fogo!" A multidão correu em direção à ponte, as janelas do palácio animaram-se de gente, e foi como a correspondência da porta e da fonte em pleno céu. Os rojões subiam fazendo curvas para estalar lá em cima, criando na espaço uma vegetação de sonho nipão. Havia repuxos de estrelas, ramalhetes de flores luminosas, ondulações de véus d'ouro. Toda uma flora parasitaria estreava o firmamento, e os rubins, os crisóprasos, os berilos, as adularias, as lurmalinas, as esmeraldas. Os brilhantes que nós viramos na porta sólidos, e líquidos na fonte, diluram-se preguiçosamente na atmosfera criando um dossel maravilhoso para apropriar maravilha. Os rares prensa e das DSERS OTG Canadi, ao Y então? Indaga o meu companheiro. E de sair daqui com os olhos fechados para não os entristecer com a iluminação costumeira da outra cidade. E que a luz é tudo, a suprema criadora do contorno e da forma, a inicial da beleza e da vida, a impalpável e existente realidade da ilusão. Aí de novo na alma do diamante colossal nós voltamos para o céu os olhos pasmados a ver numa lenta descida que se dilui a queda dos astros e a chuva infinita das estrelas.